Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Falar em seleção, acho que faz todo o sentido falarmos também, já falámos da seleção nas camadas jovens e agora falar também da seleção A, onde o Dani também foi internacional português diversas vezes. Apanhas ali uma seleção, sobretudo do meio campo à frente, muito forte.
A todo lado. Se calhar nas alas, desculpem.
É a geração de ouro?
É a geração, mas a zona central do campo, desde a defesa até lá acima, e do meio campo para a frente, tínhamos muito pronto a escolher e muita qualidade, e já eles líderes das suas equipas cá em Portugal. E já alguns
com carreira internacional,
o que era muito, muito raro na altura. A Chalana, Futres, tal, não sei o quê, mas depois só começou a haver 5, 6, 10, 12, 20 por época. A partir daí,
sim, os filhos.
Os Ricostas e tal, não sei o quê, Coutos, Sérgio.
E como é que era esse certamente tens variedíssimas histórias desse tempo, se puderes partilhar alguma connosco.
É o que matam-me.
do Nuno Luz, já esteve aí também.
Também esteve aqui. Também, eu tenho uma. O Nuno Luz foi-me entrevistar à Holanda. Eu estava com uma série de amigos, que era o aniversário da Rainha, agora é o aniversário do Rei. Mas o aniversário da Rainha é a festa holandesa, é a celebração da Holanda. Tudo de cor de laranja e vale tudo. Que vemos durante 3 dias, é uma coisa. Incrível, tudo nos canais, tudo na rua, tudo em festa, é impressionante. Se nunca o fizeram e se gostam, aconselho, é impressionante. E depois acaba, são três, uma noite, um dia e uma noite. No outro dia, quando acordas, está a cidade toda limpinha. Vive-se na Holanda toda, mas muito mais em Amsterdão. E é espetacular. E o Nuno Luz foi lá nessa altura para me entrevistar. E eu tinha mais 5 ou 6 amigos meus lá em casa. O Nuno andava atrás de nós. E ia dizer pão com manteiga. Entrevistas, gajo que é tu parece aqui. O gajo contava. E depois foi lá, não sei como, eu devo ter tido um ataque de consciência. E convidei-o para ir à minha casa. E disse: pá, não, vai lá à casa falarmos. Porque não te vou deixar sem entrevista. Pois tive um pedido de desculpas através da entrevista. O que é que vocês fazem? Tal, não sei o que. Eu tinha uma mesa de açúcar em casa e o meu primo já estava comigo, os dois a cantarmos, ele a tocar guitarra e eu e ele a cantarmos uma daquelas músicas de putos da rua e tal, não sei o que. Quando estavas ali na rua, entre os amigos, e umas músicas, e havia sempre um gajo com um amigo que tinha uma guitarra, ou outro que tinha isto ou aquilo, né? Cada um com a sua especialidade ou com a sua panca, e tínhamos uma dessas músicas. E o gajo, okay, pá, faz-me lá e qualquer coisa. Pois, arranjei, eu como tinha lhe dado cabo da cabeça durante 2 ou 3 dias, pronto, lá tive, eu para no Jornal da Noite, eu quero cantar, que graça, o que um gajo faz.
E nessa seleção, tu tens...
essa seleção, desculpa, depois perco-me.
Força.
Essa seleção era brutal, era uma qualidade e muitas personalidades, eu imagino o que é que seria para os treinadores, ou o que era para os treinadores eles terem que lidar com aquilo tudo, como é que eles na cabeça deles se conseguiam preparar para boas pessoas, tudo malta porreiríssima, mas grandes personalidades, não é? Jorge Costa capitão no Porto, Fernando Couto, esses vinham logo.
Sá
assim,
Pinto, capitão
o Sá, depois o Figo, o Rui Costa, o Sérgio Conceição, tudo caráter, pessoas de caráter,
líderes, muitos líderes
na vida deles, pessoal, na vida profissional, ali o Oceano ainda apanhei, essa geração de 98, o Paulo Sousa e o Oceano, o Paulo Bento, o Vidigal, o Domingos na frente, uhum. Folha, uhum. Paulinho Santos, pá, tudo, malta,
E era, portanto, era de um lado, por um lado era, era muito atrativo chegares à seleção, por outro era, olhavas e dizias assim, opa, eu aqui, aquela coisa de insegurança que falavas há pouco, se calhar aí acontecia, eu assim, não, eu não consigo, não, como é que eu vou jogar nisto? É muito difícil. Não percebi bem que poderia, olhando para, aquilo, para aquele momento da minha carreira de outra forma, que poderia ter tido, poderia ter provocado mais oportunidades.
Uhum. Também tens, pronto, aquele problema em 96 do Red Map. Ter...
Sim, eu não vou...
Para ir ao Euro.
Eu era para ir ao Euro, exatamente, era para ir ao Euro 96, se tivesse continuado, mas depois lá está as coisas... as incidências do futebol e ele naquele momento o jogador estava a jogar bem, o preço subia, não havia as
causas de
rescisão, eram variáveis, tipo bolsa. E tu eras perdão, eu lembro-me ter dito numa entrevista em que eu digo, epá, eu sentia-me, eu disse ao Redknapp, quando ele me diz isso, olha, falta um mês e tal para acabar a temporada, já não subimos mais na tabela ou descemos, portanto, descer a divisão já não descemos, também não conseguimos ir à Europa. O que quer que aconteça não vai mudar nada em termos daquilo que pode acontecer para nós, o que é que podemos aproveitar dessa situação, não há nada. O que é que há? É o teu preço baixar e eu comprar-te no final da época. E eu, isto, tá, que é isto? Está maluco? Ok. Não, ainda por mais tenho a possibilidade de ir ao europeu. E viram para ele, numa das nossas discussões, eu disse assim, pá, I am not a piece of meat. Era a ideia que eu tinha por isso. Pá, tratam-nos como uma mercadoria. E isso foi a primeira vez que senti... no futebol profissional uma grande desilusão. Então, mas é pelo dinheiro e há este tipo de jogo, não havia uma grande proteção, então em Inglaterra não havia muita proteção ao jogador de futebol, mais tarde sim, mas não havia e portanto eras uma mercadoria, vais para ali, vais para aqui, baixas o preço, sobe o preço consoante a tua exibição, e isso era feio.
E ele próprio tinha muitos interesses nos negócios.
O quê?
O Redknapp tinha muitos interesses.
Mas também isso, eu não percebia isso na altura, só depois
mais tarde que
percebi. Mas sim, lá está. Ele fazia a gestão da forma como ele queria, para o proveito dele, do clube onde ele estava, e queria lá saber se tu estavas feliz, se não estavas, se tinhas alguma agenda própria, se tinhas objetivos individuais, pessoais. Não, isso não interessava. O que interessava era que as coisas acontecessem para ele.
Sim, depois também se deu mais tarde mal com o Paulo Futre também, ou seja, foi, sim, era muito conflituoso com muito,
era,
com o Porfírio também, sim, muitos, sim, jogadores. Sim. Se
ou,
mal.
Ias da maneira dele, ou então passavas por essas situações de discussão.
E sentes que ele protegia mais os jogadores ingleses?
Sim, muito mais. Puf. Isso... muito mais, mas pronto, mas havia outros que quando tinham que jogar, o Bilic, por exemplo, jogava, mas também, pronto, já era mais velho, tinha uma estrutura também que, pessoal, a nível de caráter, personalidade, onde que ele, pois era alto, forte, não, esse passa, sim, olha outro, esse não.
E depois também tens ali o azar da seleção não ir ao Mundial 98, onde estavas em grande forma. Portanto, nessas duas épocas do Ajax que precedem o Mundial 98, estavas lá naquele momento da expulsão do Rui Costa.
Na Alemanha, não foi contra a Irlanda? Não.
Não, República
da Irlanda, quando ele marcou o gol. Exato.
É o chapéu, não é?
Não, é com a Alemanha, acho que é com a Alemanha.
É com a Alemanha, a expulsão, não é? Lá.
Sim, com o árbitro também.
Sim, sim. Quando ele está a ser substituído, não é?
Sim, exato. O Sérgio Conceição, na altura.
Ainda outro dia falei com isso com o meu querido amigo Rui Tovar, e ele fez-me uma pergunta curiosa. Falámos também da parte da seleção, da formação, e que eu isso tenho muito, muito presente, as memórias muito presentes. Ele perguntou-me, olha, como é que foi o ambiente depois no balneário? Não me lembro.
Nós vimos as entrevistas todas.
Sim, pá, olha, sinceramente, vou ser sincero, não sei porquê, mas não me lembro. Já era uma fase muito profissional e, portanto, a minha relação com esse profissionalismo, ou com essa forma de viver o futebol, já não era tão intensa e tão apaixonante. percebi eu depois, não percebi naquela altura, mas mais tarde percebi isso porque comecei a olhar, mas
em retrospecto,
porque é que eu me lembro tão bem de outros momentos e tenho-os tão presentes, parece que foi ontem, e outros não.
Depois dessa fase, ela está a maior, perseguindo a linha temporal, mais ou menos. Tu ainda vês ao Benfica dar umas aulas de Vandal, campanha do Zé Mourinho, ainda vês dar umas aulas de Vandal.
Eras o porta-voz
do era. Era uma fase de transição do clube, o clube com muitas dificuldades, e aparece o José Mourinho e aquilo é uma lufada de ar fresco. Começou logo a mudar, e isso vimos logo nos treinos. Os treinos eram o que eu estava habituado, muito, muito do que eu estava habituado do Ajax, mas que cá, não, ainda para mais tínhamos uma série de jogadores estrangeiros. Sim, mas esse tinha boa formação em termos de agora argentinos, paraguaios, brasileiros, não sei o quê.
Sabre,
a formação deles era, nessa altura ainda era, tinha muitas deficiências, muitas fragilidades.
Não estava muita diferença do que era
o treino deles. Eles, como eram jogadores tecnicamente, em termos individuais, muito evoluídos,
a ideia coletiva de jogo
era e utilizavam isso para o jogo, enquanto que o trabalho que o Mourinho fazia e que vem uma parte também desse do treino do Van Gaal era como é que eu explico, não era a tua qualidade individual que fazia a coisa, era aqueles movimentos e aquelas situações que nós treinávamos, o passo, as recepções, o passar para onde, como passavas, era diferente. O próprio corpo, como nós nos posicionávamos, era sempre para poderes logo os apoios,
antecipar
aquilo que ias fazer ou preparar-te da melhor maneira para que tivesses sucesso nessa ação que tu ias fazer. E nós estávamos habituados, por exemplo, tinha a bola aqui em cima dos pés e como tinha boa técnica, passava por cima, mas isso não estou a ajudar o meu colega.
Sim, dificultava depois
a dificultar a ação dele. Vai demorar mais tempo, vai ter por aula no chão.
Perguntar se estás a jogar com ele ou contra ele.
Ou contra ele, não é? Pois, então, mas ouve lá. Então ele é teu colega, está daqui para ali, para que é que tu não te posicionas de maneira a fazeres o passo com a parte dentro do pé, que é, digam o que disserem, é a melhor maneira de se passar, é a maneira mais segura de fazer o passo, ou mesmo as finalizações. Assim do que assim, é muito mais bonito com o peito do pé, mas com a parte de dentro é muito mais eficaz e melhora o sucesso das tuas ações. Portanto, nós tínhamos isso. Epá, eles não estavam habituados, havia jogadores ali, a bola batia. Eu quando cheguei ao Ajax também, nos primeiros treinos que tive, quando fazíamos esse aquecimento em que o passe e a recepção eram, as bolas eram muito rápidas e tinhas de posicionar, e era, recebes com o pé direito, passas com o esquerdo ou o contrário. E as primeiras duas, três vezes, ainda para mais, estava com Frank de Boer, com Ronald de Boer, Vítsgas, Jari Littmann, tudo malta, com já habituados àquele processo de treino, e que faziam o passo assim muito rápido, a bola batia-me e fugia. E eu, opa, pronto, mas depois, lá está, começas a trabalhar e melhoras. Mas aqui, eles não, ok, vou para onde, tal, não sei o quê, passavam a bola, mas depois, ou passavam trivela, passavam a bola assim toda... enroscada, e isso não é bom, não é? Depois aprendemos.
E depois há outra vertente do Mourinho que é talvez uma das mais fortes, que é a forma como ele se liga com os jogadores e forma uma ligação, e viu-se isso sobretudo no Inter, em que a equipa era vamos até à morte com o treinador.
E no Porto.
E já se via isso no Mourinho?
Já se via.
A noção do grupo.
Tem assim algum exemplo de uma...
Olha, eu quando me abriram o processo... a direção e eu e tivemos cá um torneio de ténis, o primeiro, o Masters. Primeira vez no pavilhão Atlântico, se não estou em erro. Sim. Primeira vez que temos um torneio daquela dimensão, com os tops do ténis na altura. E eu fui ver. E cruzei-me com ele e ele disse assim, com a imprensa toda lá e tal, aquelas coisas, e como eu estava com um processo no Benfica, se calhar pensavam que me ia esconder em casa ou qualquer coisa, E ele passou, passámos, quando nos cruzámos, ele disse assim, e quando foi falar para a imprensa, olhou, ele assim, a dizer-lhes, ah, eu acho muito bem que os meus jogadores não se escondam e tal, e não sei o quê, e tenham a coragem de sair à rua e de estar aqui, a referir-se a mim, no litígio que tinha com o Benfica, e que poderia eu ter tido esses comportamentos de me responder ou qualquer coisa, e ele, não, olha, estão a ver? Epá, ele próprio fazia-te esse apoio. Se havia dúvidas em relação ao que eu estava a fazer, ele já te estava a dar uma proteção que poderias necessitar dela, não só para, em termos mediáticos, mas também para ti, para a tua tranquilidade, exatamente, para a tua estabilidade emocional.
Mas tu também nunca tiveste a 100% fisicamente no Benfica, porque tu vens,
não, já vinha lesionado.
Vens ali de uma fase. E agora a minha pergunta vem nesse sentido, até pegando no que eu referiste há um bocado, que é o teu eu da Anif, jogador, e fora de para te sentires realizado, tinhas que ter a parte social, os teus amigos, sim, a tua família, o futebol, coisas, tudo junto.
Era.
Mas tu tiveste um manning inal que exigia ali um repouso, não tinha indicação cirúrgica, tiveste azar nisso.
Não, agora, não havia, não, só havia. Em Munique, uma médica que foi aprender essa técnica aos Estados Unidos e que trouxe para ali. Tinha uma clínica dentro do Sheraton, tal. Eu fui dos primeiros, eu quando fui lá, quando tive a operação, havia 3 ou 4 fotos dos jogadores que assinavam, havia 3 ou 4. Passado uns anos fui lá uma consulta, só para ver e tal, não sei o quê. Pá, tinha a parede toda cheia e para aí 10 ou 12 de portugueses, porque aquilo passou a ser um processo normal, natural,
sim.
E a intervenção, exato, a intervenção, e aquilo é uma coisa aparentemente simples, porque recuperas rapidamente, e hoje em dia ainda mais, hoje em dia ainda se recupera muito mais rápido, mas lá está, quando eles, e o Ajax, que era tudo a favor de uma recuperação direcionada para a longevidade e não para o momento, pouca utilização, máquinas poucas, muito trabalho de mãos, para que o teu corpo pudesse fazer, ajudar-se a recompor-te, e portanto, eles dizem, como ainda não havia bem essa intervenção cirúrgica, não era uma coisa muito bem definida e bem aceite, bem aceite pela comunidade médica, então eles, vai lá o azar que eu tive, não, descanso, ficas em casa, estás à vontade. Daqui vais cá uma vez por semana, ou não sei o quê, só para estarmos a ver. Pá, porque só podes, é só parares. Depois havia um processo, bicicleta, muita bicicleta, nos ginásios, abdominais, mas muito calmamente, indo, e depois aquilo voltava a acontecer, quando estavas a entrar numa fase em que estavas durante 2, 3 semanas num processo de recuperação, e depois só na fase final, e aquilo voltavas a sentir a dor. Pronto, então tive para aí 4 ou 5 meses com isso, vai, não vai. E claro, estás na Holanda, estás em Amsterdão, tens uma lesão dessas em que não tens muito tempo livre, e depois conhecendo-me a mim e Amsterdão, ficou complicado.
Pronto, e depois segue-se o Atlético de Madrid.
Exato. Um namoro antigo já.
É verdade. E eles desceram, dificuldades financeiras, muitos problemas. O Gil só fazia malabarismos, presidente de Marbella e a ligação com o Atlético, os
camisolas
de Marbella, aquela era uma coisa. Os jogadores tinham os carros topo de gama, grandes casas, mas depois ganhavam 10% do ordenado. O gajo só pagava 10% do ordenado. E claro que o estado das finanças era assim. Mas como é que é possível, pá, os gajos só ganharem isto? Então têm uma vida de luxo, só luxos. Só se vier a luxos deles, dos jogadores, e como é que. Porque ele pagava 10% e o resto era por fora, era por. Não sei, eram os malabarismos que ele fazia, por isso é que foi preso. Incrível aquilo. Pronto, eles desceram, eles tinham um jogador. E o próprio estatuto dos jogadores. Tu dizes assim, mas este gajo ganha 10, como é que pode ganhar 10? Então, é um dos melhores.
Capitão.
Joga na seleção holandesa, seleção espanhola, seleção brasileira. Não pode, impossível.
Completamente desfasado.
Completamente. E depois ele teve episódios. Houve uma vez que ao intervalo despediu o treinador, foi ele para o banco.
É isso, ele adorava essa de ir para o banco.
Sai, despedido. Agora sou eu, é que mando. Diz. Nós cada vez, nós quando o ouvíamos no antigo estádio, no Vicente Calderón, quando ouvíamos os passos dele a descer lá uma escadaria que havia até ao balneário, começava tudo, ui, lá vem o homem, lá vem o gajo. E ele vinha quando perdíamos ou quando havia assim situações em que as coisas tinham corrido muito a mal, bem, o homem entrava por ali adentro. As discussões que ele tinha com o Paulo na rádio, a rádio lá depois dos jogos é muito importante, até às 2, 3 da manhã há entrevistas com os jogadores e com treinadores e falam muito do que aconteceu nos jogos.
Pós-jogo.
Aí ele uma vez teve uma discussão, Paulo, que tem mais, não sei o quê. E o Futebol, cala, pai, que não é, hijo de, não sei o quê. Os dois, pumba, pumba, pumba. E o homem só diz, mas primeiro aos berros e depois, Paulo, eres como um hijo para mim, pero. Calma, não te estiques e tal. E o Paulo, vai para não sei onde, isto e aquilo, os dois na rádio. E uma dessas vezes, na rádio,
pumba.
E uma dessas vezes, o Paulo bateu com a porta, numa dessas discussões. Já depois de subirmos, que o Paulo tinha dito, presidente, você não aparece nos treinos, nos jogos, vai no jogo, vai lá para a tribuna, não vem ao balneário, nada, não sei o quê, só como se eu deixar ou se falar comigo, não fala para a imprensa nenhuma e não sei o quê, senão vou-me embora. Quando subimos, depois estamos na primeira, já as coisas estão outra vez bem definidas para o Atlético de Madrid, voltou ao seu patamar, ao seu estado normal, digamos assim, começa o gajo a aparecer, lá vem o homem, e eles pimba, discutiram, e depois o Paulo diz, não, que me vai, bumba, e bateu com a porta.
Sem dúvida tens muitas histórias com o Paulo Futre, que conheces desde miúdo, não é? Que tens com ele na tua casa.
Sim, foi lá.
Tens alguma história dentro do atleta, da forma como ele te protegia, eu sei que ele gosta imenso de ti, portanto, eu sei que tens histórias também.
Sim, eu quando subimos à primeira, fiquei a festejar um bocadinho mais. Aquilo foi. Porque Madrid ficou tudo doido, os colchoneros, os adeptos do Atlético ficaram doidos. O Atlético, porque no primeiro ano não subimos, não se conseguiu subir. Eu só cheguei a meio,
mas depois,
exato, falhou um penalti, em Las Palmas, se não estou em erro. E depois quando subimos, jogámos no sábado, no domingo, quando acordei, eles assim, epá, o outro perdeu, portanto já subimos, pontualmente, os pontos, tal, não sei o quê, já subimos. E ainda faltava para aí um mês e tal, para acabar a época. Mas nós fizemos uma época espetacular e jogámos muito. E então, pronto, jantar de equipa e tal, depois acho que tínhamos treino para ir na terça, eu pareci para ir na quarta ou na quinta. Só. E eles me ligavam e eu tudo desligado. Nada, não estou. Uma, fechei. Fechou a loja. Não para. Quando apareci lá o treino, era agora eles. Não sei, tu e o Mister, o que é que era? Um ano inteiro aqui, tudo. Já não subimos, não joguei, não coisas, as coisas não correram bem. Epá, pronto, olha, relaxei um bocadinho, fiquei. Tivemos a festa, pá, a equipa, festejámos a subida, subimos lá na Neptuno, o Real Madrid é Cibeles, nós é Neptuno. Subimos, aquela coisa por lá, o cachecol, as camisolas, não sei o que, os adeptos todos na rua, tudo a curtir. E agora deixei-me levar. E então, e depois queria descansar, queria lá encostado a um sítio. Em casa, não quero falar com ninguém, não quero saber nada. Treinos então, nem vê-los. E quando cheguei o Aragonês, começa aos berros e diz: bem, pois o diretor desportivo fala contigo, não sei, mas tu comigo e tal. Eu, mas eu tenho lá calma, pronto, já acabou a época, já subimos e tal, não sei o quê, para o ano. E ele, para o ano, está bem, pronto, calma. E estou no ginásio, que era ao fundo do balneário, e de repente ouço o Paulo: onde está o português? Onde está o português? O gajo aos berros, e eu, não me digas que ele ficou chateado. Queres ver que ele ficou chateado? Pensei que ele percebesse. Se alguém percebe, é o Paulinho. E ele aos berros, bem, chega lá ao pé dos gajos, onde está o português? O gajo já me tinha visto, mas continuava aos berros a fazer o teatro. E os gajos olharam para ele, falou, nunca tínhamos visto o Paulo assim. Tudo assim a olhar, e eu, peraí, mas isto é verdade, não é? Como é que ele está? E ele, com isso, anda cá, vamos falar. Chega à casa de banho, ele, pá, então não precisas ligar. Ligavas-me, pá, eu inventava uma coisa e tal, e não sei o quê, resolvi isto, vi alguma necessidade disto, tu desligas todo o mundo e não sei o quê, não queres saber de nada, pá, mas a mim ligavas-me, dizias-me, eu tratava das coisas, e estavas doente ou qualquer coisa, pá, pronto, acontece, uma outra vez pode, é permitido, também estou cá para isto e tal, não sei o quê, não é para lá, e eu espero que aquele gajo, e depois o gajo assim, calma, agora espera aí, os gajos, eu quando saí estava tudo assim, olha, o que é que o homem fez? E ele, pá, faz o teatro, vai assustado e não sei o quê, não sei o quê. Agora vais levar uma multa, não sei de quanto, e pagas o jantar à equipa toda e não sei o quê, uma multa que é para. Pronto, para compor a peça. É. E outra também, uma vez quando ganhámos ao Betis, um jogo importante, fiz um jogão, marquei o segundo gol, estávamos a perder ao intervalo e ele chega lá ao balneário. Não sei o quê, começa aos berros com a malta toda, pá, como é que é isto e tal? E vem ter comigo, ele assim, ó, tu, na segunda parte, tens que ganhar o jogo e tens que fazer e tal, e não sei o quê. Bem, e se não, dou cabo de ti, se não isto, se não aquilo. Bem, lá as histórias dele e as coisas, os teatros e não teatros, era uma confusão. E ele, pá, 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 e eu vamos para a segunda parte, pumba, e marco, já no final do jogo, já quase no final, pé direito, pumba, de fora da área. Marco o golo, nós estávamos a jogar melhor com o Betis, mas não conseguimos marcar. E depois, pimba, faço o 2-1, bem, venho a correr, atravesso o estádio todo, vou lá para a tribuna, para onde ele estava, eu a apontar e não sei o que. E o gajo chega lá, chega ao balneário e ele assim, eu quando te assusto, quando te põe assim, tu és como eu, quando alguém te dá o toque, pica e tal, não sei o quê, tu depois vais lá para dentro e dás a volta à coisa e fazes, e tens essa capacidade de. De ir nas contrariedades superas-te. Uhum. E eu estava lá, estavam dois amigos, o meu primo e outro amigo meu, e quando saímos, estamos a ir para o carro e ele assim, antes das 11 da manhã não entra em casa. É? Isto hoje está como jogar, não sei o quê. 11 da manhã, este gajo é maluco. 11 da manhã, o vê lá a diferença do outro que dizia que sair uma vez por semana. Então, antes das 11 da manhã. Não tens dois pedras à porta de casa, não sei o quê. Era um. Figura muito espetacular.
Mas falando desse jogo do Betis, antes de passarmos à rubrica, eu acho que esse jogo do Betis é um jogo que é em casa. Em casa, um vídeo. Casa, eu tenho aqui esse vídeo.
Segunda divisão, viram?
Para mostrar aqui até para quem tiver
a loucura que era.
Segunda divisão, este aquilo. Ambiente é.
Ora, nós entramos em campo, olha para aquilo, a quantidade de papel higiênico que eles gastaram.
Não, é logo início,
é logo a entrada. Olha, vimos agora.
Eles entram.
Olha, aquilo, os confetizinhos, mas depois olha aqui, olha a quantidade de rolos de papel higiênico. Isto era a frente atlética, era a curva dos aficionados mais.
Isto é espetacular, este ambiente.
Segunda divisão, olha para aquilo.
É isso, mas.
Olha para aquilo, pá.
Incrível.
Olha para aquilo. Sabes que há muitos sul-americanos adeptos do Atlético de Madrid. Também Bombonera, aquela coisa da forma como eles vivem as músicas. Decoração, até vou a dar, não sei o quê, o escudo, a forma. Essas músicas os gajos passavam o tempo todo, sempre a cantar, pá, 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 a puxar por nós. Era
e a agência também era muita, visto que logo tu quando chegas ao Atlético tens logo ali um problema com os carros.
Mal cheguei, eu cheguei a meio da primeira época em que eles desceram. E eles na primeira volta tinham feito para aí 10 pontos, 11 pontos, assim uma coisa ridícula, pouquíssimo. Então os adeptos estavam malucos com eles. E eu cheguei, fui ver um jogo, acho que era com o Múrcia ou qualquer coisa, em casa, pá, ponho o carro lá no. E o carro com matrícula holandesa ainda, vê lá. No parque de estacionamento dos jogadores, mas por onde os adeptos passavam. E eles perderam, e quando chegou ao carro tinham os pneus furados. A fechadura, estragaram aquilo, e eu assim, olha agora, ainda nem joguei, já estou a levar com isso, olha agora, mas pronto, fazia parte.
Pronto, acho que vamos passar
à lotaria.
À lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Vamos então à lotaria do penalti, a lotaria do penalti que aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores, à Licor 35, por apadrinhar esta rúbrica. Nós trazemos sempre aqui algum tipo de jogo, algum tipo de tarefa para o nosso convidado e, tendo em conta a tua carreira, os jogadores que tu apanhaste, que foram muitos e bons, eu gostava que tu nos trouxesses aqui um 11 da tua carreira.
agora.
Assim, pensando assim, sei que é difícil, uma tarefa difícil.
Está Pinto, Domingues? Já vou sempre. Já vão na frente, já estão. Já estão.
Redes.
Redes. Bahia, Vítor. Vítor. E agora? Pá, Dani Blind, o Franco de Boer, o Couto, o Jorge Costa também, mas o Couto, se calhar, um bocadinho mais. Entre o Dani Blind e o Franco de Boer, um era porreiro, o outro era muito bom. Mas, yeah. Dois centrais, Dani Blind e Couto, pode ser. Posso. E agora assim, de repente, mais. Lateral esquerda, pá, ponho o Vítica, que não o posso pôr no meio campo. Ponho o Vítica. Depois, Ronaldo Burro, Figo, Rui Costa, Sapinto Domingues, Michael Laudrup.
Apanhas os irmãos Laudrup.
Apanho os dois, um
o cada. O Brian e o...
Olha, quando eu cheguei, estávamos em off, eu estava a fazer um comentário que faço muitas vezes e que acho que se formos pensar bem no assunto, pelo menos a meu ver, e na forma como eu vejo o futebol, acho que é importante. Muitas vezes os jogadores não dão o devido valor ao momento do jogo, à posse de bola, à forma como a têm, ou porquê de terem a bola, não dão o devido valor à situação, seja ela qual for. E eu acho isso incompreensível e acho que devia ser mais trabalhado e mais pensado. E eles, por exemplo, muitas vezes os jogadores demoram algum tempo a preparar-se para o cruzamento e depois fazem o cruzamento e ganham um lançamento ou um canto, ou a bola pode ficar ainda deles, mas o objetivo é cruzar. Para mim, eu acho que o objetivo é cruzar, não é ganhar um lançamento, a não ser que seja numa situação extrema, em que estás em dificuldades, por esta ou por aquela razão. E o Brian, sabes como é que ele fazia os cruzamentos? Ele esperava que o defesa, isto em movimento, ele esperava que o defesa chegasse perto, ele atraía-o, e quando estava a fazer o gesto para fazer o cruzamento, o defesa estica, não é? E o gajo cruzava por baixo. Mas dizia ao ponta-de-lança, aos colegas, especialmente,
para baixo.
Olha, eu só se ele estiver longe de mim é que eu meto a bola pelo lado. Se ele já estiver perto de mim, eu deixo esticar a perna e depois meto a bola por baixo. Mas tu depois já sabes o que é que tens. Já sabes que isto vai acontecer.
Como é que tens que atacar?
Pá, era uma coisa. E marcámos muitos gols.
É futebol ao detalhe, sim.
É pensar, por isso é que eu digo que naquele momento ou se pensa nisto, ou então. E ele era espetacular nisso. E o Michael. O Michael foi o melhor de todos.
Qual foi a defesa mais difícil que apanhaste? Assim que
a defesa? Acho que quando apanhei o Jorge Costa e o Couto pelo Porto, joguei, acho que vim cá jogar às Antas uma vez pelo Ajax.
Aquilo começava logo no túnel, não é?
Começava logo no túnel, com os pitões, aos berros, não sei o quê, à Porto, pam, pam, e logo a passar essa mensagem. E eu com a minha equipa, cheia de craques e Ligas dos Campeões e não sei o quê, e eles, melhor, vai, deixa lá, isso é tudo, faz parte. Então tem, transmite algumas sensações.
Intimida,
mas,
sim. Mas,
é, pá, intimida,
mas
se quiseres. O que é que vão fazer? Vão fazer alguma coisa?
Não pode. É mais espetáculo.
Pronto, se deixares levar por aí, sim. Ai, pá, fuga, isto é intimida e tal. Agora, se pensares, olha, são pitons a bater num chão que faz barulho. E são eles a viver a emoção do jogo e pronto, é pá.
Sim, mas não passa disso. Muito bem. Vamos então passar para a nossa última rubrica, as luvas do Ricardo.
Se la tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Passamos então aqui agora às luvas do Ricardo. Como o nome indica,
é uma memória.
É, damos esse nome porque é uma das memórias também para nós enquanto mais jovens, que é a defesa do Ricardo. Mas o que eu te pedi, para já antes agradecer à Duque Bel por apadrinhar esta rubrica, era que nos trouxesse aqui para finalizar em beleza esta grande entrevista. Uma memória tua. Uma história assim que queiras contar para encerrar, que não tenhas contado.
Uma memória bonita, uma coisa que tenha marcado no futebol.
No Mundial. Olha, não, Vou por outro lado.
Podem ser duas.
Vou por outro lado.
Podem ser
duas. Nós no Ajax tínhamos uma equipa a trabalhar connosco diariamente para o clube e como o Ajax tinha muitos adeptos e aquilo que eu falava dos adeptos serem fiéis e a forma como viviam, especialmente na Holanda e muito mais em Amsterdão, o Ajax, tínhamos para situações mais difíceis, mais pessoais, mais com outro tipo de necessidades, tínhamos pessoas que todos os dias faziam esse acompanhamento para levar a situação até nós. E há um miúdo, cadeira de rodas e tal, não sei o quê, já numa fase já quase final da doença, aquelas doenças que não consegues recuperar e que te levam à morte. Ele foi lá ver e eu não sabia o que era, pronto, nós todos os dias havia muitas coisas, havia muitas situações, umas boas, outras más, e então também não podias levar isso contigo para a tua vida, porque senão também te provocava em ti sentimentos difíceis de ultrapassar. Pode parecer frio, mas é porque as pessoas. É diário. Então há certos determinados jogadores que têm muito mais do que outros. Essas situações vêm ter contigo. Por esta ou por aquela razão, não é? E então eu digo ao miúdo: olha, vens ver o jogo? Vou. Epá, olha, vou marcar um golo. Vou-te marcar um golo e vou dedicar. Vou marcar um golo e vou-te dedicar o golo e tal. Não sabia se ia marcar ou não. Marquei o primeiro golo contra o AZ Alkmaar. E vou festejar e apontar o dedo para o miúdo e tal, não sei o quê, no final dei-lhe a camisola. Pá, e depois, passado umas semanas, os pais foram lá agradecer-me e dizer que o miúdo tinha falecido. E o pai, depois ficámos a conversar um bocadinho depois do treino, e o pai dizia, pá, olha, mas ele era tão forte e tal, a dizer-me como é que era o miúdo, e que ele disse, olha, pai, não fiques triste, numa fase terminal da sua vida, não fiques triste porque... Eu fui ver um jogo do Ajax, os meus sonhos concretizei. Pá, um miúdo com 10 anos, os sonhos. Com 10 anos ainda tens que ter 3 sonhos na tua vida, né? Portanto, e o miúdo a dizer isso, e o pai epá, também. Ah, e que o golo que lhe dedicaste, dar a camisola e não sei o que, isso para o miúdo foi um dos sonhos realizados. E eu assim, ei, a importância que temos para as pessoas, para os miúdos, e se calhar nós naquele momento, enquanto estamos a viver esta nossa vida, não damos por isso.
Não,
a dimensão não do gesto isso. Que tive.
É uma coisa tão, para
sim,
mim,
sim,
tão
sim,
simples.
Sim.
Tão simples,
sim.
E a importância
significa isso, tanto para
o significado. Isso foi, pá, foi uma coisa, mas que não percebi na altura, só percebi quando deixei de jogar. Porque enquanto estás a jogar, estás a viver, todos os dias aquilo pode acontecer. Há situações dessas, semelhantes, parecidas, idênticas, boas, más, como eu tinha dito. Portanto, é contínuo isso. Acontece daqui a meia hora já estás noutra situação, daqui a duas já estás a viver outras sensações, outras emoções, que são proporcionais ao teu estilo de vida. E como profissional de futebol, a vida passa muito rápido. E portanto, é isso. Nós, às vezes, era importante parar para pensar e conseguir assimilar melhor as coisas, sentir mais.
E a vida passa rápido e esta entrevista também. Tão bom que foi, portanto, Dani. Quero-te agradecer imenso por esta grande conversa. Foi ótimo, espero que tenhas gostado de estar aqui connosco.
Adorei. Muito obrigado.
Da minha parte, quero dizer-vos para deixarem like e subscrever o nosso canal, obviamente. Agradecer aos nossos patrocinadores, à Ducobel, à Licor 35, à Betano e à Move Studios que nos recebe aqui. Portanto, não percam o próximo episódio e agradecer mais uma vez, Dani, pela honra de ter aqui.
Obrigado.
Um grande abraço a obrigado. Todos em casa. Está feito.
Tá. Obrigado.
Um abraço. Ainda mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está.